Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
A sua dúvida é sobre uma passagem que você perguntou se ela estaria falando a respeito de uma pessoa que mata um crente. Não, por mais sério que seja alguém matar qualquer pessoa, seja ela crente em Cristo ou não, esse não é o assunto da passagem de 1 Coríntios 3,17. E isso fica claro pela expressão final, que sois vós, que diz no final da passagem, indicando um sentido coletivo, não individual. A passagem é a seguinte: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Para entender, é preciso lembrar primeiro que a palavra de Deus chama de templo não apenas o corpo físico do cristão individualmente, mas a igreja como um todo, cuja expressão local é a assembleia onde dois ou três estão congregados ao nome do Senhor. Às vezes esta passagem não é compreendida porque em 1 Coríntios 6,10 o assunto é o corpo do crente individualmente e do cuidado que nós devemos ter de não contaminarmos este corpo, que é o templo do Espírito, unindo-o a uma meretriz. Lá diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Embora ele fale no plural, vosso corpo, o assunto é claramente individual, por tratar-se de relação sexual ilícita, o tema aí do capítulo. Já em 2 Coríntios 6,16, eu creio que nós podemos aplicar o que Paulo diz, tanto no sentido individual quanto coletivo. Ele fala assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Nesse caso, a contaminação por idolatria, entenda como idolatria qualquer coisa a qual é dada mais importância do que Deus, e pode ser até dinheiro, família, diversões, etc. Portanto, a contaminação por idolatria pode ser uma contaminação tanto individual quanto coletiva. Mas na passagem que você mencionou, em 1 Coríntios 3,17, o sentido é coletivo. E também congregacional, pois ela está falando da casa de Deus, que é o aspecto administrativo da morada de Deus em espírito. O mesmo aspecto tratado em 1 Timóteo e 2 Timóteo, em que cada um individualmente é um vaso e tem a sua responsabilidade na construção. Infelizmente, a casa de Deus de 1 Timóteo haveria de se transformar na grande casa de 2 Timóteo, que é o tempo posterior já de decadência, onde há vasos ou indivíduos de todos os tipos, uns para a honra e outros para a desonra. Lá diz o seguinte, né? Em 1 Timóteo diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Ora, numa grande casa, agora se falando 2 Timóteo, diz: ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Eu li 1 Timóteo 3,15 e li 2 Timóteo 2,20 a 21. Mas vamos ao contexto da passagem que você citou em 1 Coríntios 3,9 a 17. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como que pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Até aí foi a passagem. Observe que tudo aqui fala da responsabilidade individual na edificação do aspecto prático do templo de Deus, isto é, da assembleia local. Nós devemos lembrar de que Paulo está inicialmente falando da experiência dele em Corinto. O templo é de Deus, E por isso todos os crentes são responsáveis por trabalhar em prol de sua construção. Nunca contra a construção do templo de Deus. Agora, abre um parênteses aqui, eu não estou falando, templo de Deus, de um edifício de tijolos, um telhado, piso e janelas. Não, nós estamos falando da casa de Deus, que é a esfera da responsabilidade das coisas de Deus. Ok? Então, os responsáveis devem trabalhar sempre em prol da sua construção, nunca contra, e devem trabalhar juntos nesse sentido. Deus dá a cada um a habilidade de trabalhar nesse sentido. E ao se referir à Assembleia em Corinto, Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica. 1 Coríntios 3:10. Foi Paulo quem pregou aos coríntios, pregou Cristo aos coríntios, e este crucificado. Este é o único fundamento e foi colocado apenas uma vez no início da construção, como acontece com qualquer alicerce numa obra. A partir dos que foram salvos pela fé, teve início a assembleia naquela localidade, a qual continuou a ser construída pelos outros que edificavam sobre o fundamento lançado por Paulo. Mas o apóstolo deixa clara a responsabilidade de cada um na construção, na forma de um alerta: mas veja cada um como edifica sobre ele. Isto é solene. Cada crente tem uma enorme responsabilidade nas consequências dos seus atos e no impacto que estes causam na Assembleia dos Irmãos Reunidos. Nos versículos seguintes, ele ensina que nem tudo que é trazido pelos crentes individualmente para essa construção é material utilizável. Muita coisa não passa de madeira, feno e palha, coisas que no final serão provadas como inúteis pelo fogo, do mesmo modo como os trabalhadores de uma construção costumam no final queimar o lixo, resto de embalagem, madeira inútil, entulho, etc. Mesmo assim, em relação à casa de Deus, os que nada trouxeram de valor para a construção serão mesmo assim salvos, todavia como pelo fogo, ele diz ali. Portanto, a responsabilidade do crente é buscar sempre agregar valor à vida em assembleia, edificando com coisas preciosas e condizentes com o caráter de Deus, representadas aqui por ouro, prata e pedras preciosas. A obra de cada um se manifestará no final, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. A pergunta sempre deve ser a seguinte: o que eu estou trazendo de útil para a casa de Deus? Estou eu sendo um auxílio ou um empecilho para os meus irmãos? Edifico a fé de meus irmãos ou eu coloco tropeços diante deles? Resumindo, o apóstolo aqui detalha os três aspectos dessa obra. Primeiro, no versículo 14, ele fala do serviço que é útil para edificação: ouro, prata, pedras preciosas, e pelo qual o crente receberá galardão ou recompensa. Depois ele fala do serviço que é inútil e irrelevante: madeira, feno e palha, para o qual não haverá recompensa, muito embora o crente individualmente será salvo no final, mas de mãos vazias. É bom lembrar que essa prova de fogo nada tem a ver com a salvação do crente. É uma prova das suas obras, não dele. São as suas obras e não ele próprio que estão sendo provadas. Finalmente, o apóstolo Paulo fala do terceiro tipo de trabalho na casa de Deus, que é o trabalho que não é nem edificante, nem irrelevante, mas é destrutivo. Pessoas que levam seus irmãos a pecar estão fazendo esse tipo de trabalho. Os que ensinam má doutrina estão fazendo esse tipo de trabalho. Aqueles que se esforçam em atrapalhar o testemunho da Assembleia são igualmente destruidores. Mas o enfoque principal aqui está nos que nem mesmo creem em Cristo, mas apenas aparentam ser cristãos e se infiltram com segundas intenções entre os irmãos, buscando de todas as maneiras atrapalhar o testemunho. São os lobos cruéis que não pouparão o rebanho, que Paulo menciona em Atos 20 e 29. E a sentença para esses é dada aqui, que é dada aqui, é solene. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Como aqueles que estão empenhados nessa vil tarefa costumam acreditar que estão certos por se acharem mais sábios do que todos os outros, esse aviso é seguido de outro alerta: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. 1 Coríntios 3, 18 a 19.